Arranca mais uma edição do Tudo o que vai à Rede é Bola, aqui na Rádio Observador, como sempre com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, João Filipe Cruz. Na segunda parte vamos falar de campeões, no caso dos campeões da Liga 3. Recebemos o presidente da SAD da União de Leiria, Armando Marques, na ressaca da conquista do troféu no sábado, no Estádio do Jamor, num duelo de históricos com o Belenenses. Vamos olhar para essa festa do futebol, também para a temporada que acabou e para o futuro imediato da União de Leiria, que está de regresso aos campeonatos profissionais. Mas para já vamos, como sempre, aos destaques. Vamos ao número 1, neste caso, não de vitórias, mas de empates, que é o que falta, ou empate, melhor dizendo, que é o que falta para o Benfica ser campeão, isto partindo do pressuposto que o Futebol Clube do Porto não consegue anular uma desvantagem pouca de 11 golos na recepção à vitória de Guimarães Branco.
Sim, já houve uma coisa parecida, mais ou menos, com o Calabote, mas mesmo assim nem tinha de ser Calabote ao quadrado para chegar a esses tais 11 golos de diferença, portanto...
Mas tem sido entretido ver as contas nesta semana.
Sim, e aquela que dá um jogo em campo neutro.
É, o 2-2 ou 1.
E deve ser 3-0, talvez,
era,
ou 14-0.
O Benfica tinha que empatar 1-1 ou 2-2 e o Sport depois tinha que dar uma cabazada, como
sim,
se costuma dizer.
Sim, portanto, muito pouco provável, diria eu.
Mas era giro, só para saber como é, nunca vi.
Pela emoção, sim, aliás, esse era o risco que o Nápoles corria se continuasse sem conseguir fechar o campeonato, que já fechou há algum tempo. E é curioso que, entre tudo aquilo que nós falámos a semana passada, a única coisa que ficou fechada foi aquilo que nós não tínhamos falado, que era o terceiro lugar e a Liga dos Campeões, embora o Sporting Braga tenha consentido esse empate nos descontos no Bessa. Portanto, dava essa possibilidade do Sporting não jogar só pela honra e pelo orgulho e poder ter um objetivo desportivo ainda palpável, mas nem isso foi suficiente para fazer com que esse objetivo continuasse latente. Acabou por ser este empate num derby que já se sabia que o Benfica, se ganhasse, podia ser campeão, porque o Futebol Clube do Porto também tinha ganho, ia colocar Taremi na liderança dos melhores marcadores, que foi outra coisa que também não estava propriamente nas contas. Estava-se a olhar muito para Gonçalo Ramos e João Mário e Pedro Gonçalves, e esqueceu-se de Taremi, que marcou 4 golos.
Que não é nenhum outsider.
Que nunca é propriamente um outsider. E depois temos este derby que é um bocadinho aquele chavão das um jogo com duas partes distintas, etc. Mas ainda assim eu acho que dentro das partes distintas há uma grande diferença, que é a grande primeira parte do Sporting tem um mérito brutal na forma como Ruben Amorim consegue colocar a equipa a jogar e na forma como a própria equipa também entra. A segunda parte, sem tirar o mérito, como é óbvio que o Benfica tem, tem uma dose grande também de mérito do Sporting. Ou seja, o Sporting quase que procurou aquela bipolaridade para chegar ao final do jogo e perceber que em 90 minutos teve um espelho de uma época, porque começou a recuar, porque fisicamente também começou a quebrar, porque voltou a falhar nos lances-chave, ou seja, Paulinho Petit ter fechado duas vezes o jogo, não conseguiu fazer, e depois lá vem aquela lei de Murphy sempre no final a dar o empate ao Benfica. No fundo, a única coisa que muda é o Benfica basta empatar com o Santa Clara e não ganhar. Se tivesse ganhar, parece-me também seria a mesma coisa, portanto essa parte ficaria resolvida. E em relação ao Sporting, eu diria que não há uma despedida melhor para ilustrar aquilo que foi a temporada do que este jogo com o Benfica.
E Mariana, a questão do título é mesmo a única coisa em aberto para a entrada para esta última jornada, não é?
Sim, basicamente é o título, ou esta conquista do título, ou pelo menos a confirmação da conquista do título por parte do Benfica, e o quinto lugar, que está ainda em disputa entre Vitória de Guimarães e Arouca, sendo que tanto um como o outro já estão apurados para as competições europeias da próxima temporada, e que o Vitória de Guimarães tem essa deslocação complicada ao Dragão para jogar contra o Futebol Clube do Porto. É tudo o que está em aberto, é o título e o quinto lugar. Entretanto, Santa Clara e Paços de Ferreira estão já despromovidos à segunda liga, Moreirense e Farense já subiram à primeira liga, com a equipa algarvia a beneficiar da derrota do Estrela da Amadora em casa com o Nacional, portanto festejou esta subida à primeira liga, este regresso à primeira liga no sofá, e graças à derrota do Estrela que vai então discutir o play-off decisivo com o Marítimo, que vai ficar na antepenúltima posição do campeonato.
Vamos ver como corre a última jornada do nosso campeonato este fim de semana, e depois estaremos cá para fazer as contas finais. Vamos à citação Bernardo Silva é um dos melhores jogadores que já vi na minha vida. Podia ter sido eu a dizer isto, mas foi um senhor muito mais habilitado, o senhor Pep Guardiola, o treinador do City, que se sagrou campeão de Inglaterra 4 dias depois de ter arrumado, e de que maneira, o Real Madrid na Champions.
Sim, a semana do City no geral, do Guardiola em particular, foi
espetacular.
Obviamente extraordinária, não é? Entre a goleada ao Real Madrid na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões e depois a conquista do tricampeonato no sofá também, na sequência da derrota do Arsenal com o Nottingham Forest. O Bernardo Silva foi o herói na Europa, marcou 2 golos, foi de forma clara, notória, o melhor jogador em campo. Vai demonstrando cada vez mais que é um talismã de Guardiola também nos jogos grandes e nos momentos decisivos e se calhar não necessariamente um jogador hiper-regular e hiper-consistente ao longo da temporada inteira no campeonato. É, e já sabíamos, um dos preferidos de Guardiola. Persiste a ideia de que é também muito por isso que tem permanecido em Inglaterra, apesar do interesse declarado do Barcelona ao longo dos anos e agora também do PSG, que parece que fez do internacional português um alvo prioritário para este verão. E Bernardo parece-me vai novamente ser um dos nomes a alimentar novelas no próximo mercado de transferências. O City festejou o título com uma vitória em casa perante o Chelsea, com a guarda de honra, com a invasão de campo, com a habitual entrega do troféu, que, como sabemos, em Inglaterra acontece assim que a equipa carimba esta conquista da competição. Para a história, fica um dos bancos de suplentes mais fortes de sempre. Acho que aquela fotografia vai ficar também na memória de todos nós. Haaland, Rodri, De Bruyne, Ruben Dias, Gundogan, Grealish, Bernardo e Ederson estavam todos sentados quando o jogo entre o City e o Chelsea começou. City e Guardiola podem terminar então o ano com aquele tão famoso treble, repetindo o feito único do United de 1999, já que conquistou a Premier League, vai defrontar o United na final da Taça e o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, partindo, diria eu, como favorito para os dois encontros e podendo dar ao treinador espanhol este ano de absoluto sucesso que deseja desde que chegou à Inglaterra.
Sinto que houve aqui, Bruno, um interruptor para a época do City no início de fevereiro, a jornada 22, creio eu, aquela derrota com o Tottenham.
É aquela situação em que tu ficas mesmo apertado e começas a perceber, ou dou um bocado de corte ao sapato, ou isto vai correr mal.
E o Arsenal na altura um bocadinho mais consistente.
E o Arsenal naquela altura, não, porque o Arsenal tinha uma outra vantagem, que era até mesmo os jogos que corriam pior conseguia ganhar nos descontos. E isso parece que não, mas começa sempre a mexer na equipa que vai atrás. Deixa-me só acrescentar em relação ao banco do City, dizer também que João Félix, entretanto, andava algures a procurar uma cadeira na casa do Benfica de Londres para ver o jogo, e eu acho que também é sintomático do falhanço total que foi a política de contratações do Chelsea em janeiro, e não deixa de ser caricato o facto de o City fazer a festa contra o Chelsea, parecia que estava escrito. Depois dessa derrota com o Tottenham, dizer que o City faz 20 vitórias e 4 empates, portanto em termos de campeonato já leva 12 vitórias seguidas, portanto não há grande dúvida sobre isso. Agora, aquilo que mais me impressiona é a maneira como, a partir dessa derrota, Guardiola começou a mexer nas dinâmicas da defesa, e nós vimos Stones a começar a ter papéis e ações que só tínhamos visto se calhar com Cancelo, e toda essa dinâmica deu muito mais harmonia a uma equipa que já estava muito mais equilibrada. Ou seja, consegue ter um jogador que marca mais de 50 golos, consegue ter mágicos a jogar ao mesmo tempo sem se estarem a pisar nos mesmos terrenos, o De Bruyne, Gundogan, Bernardo, Grealish, etc.
Gundogan ou Zidane, não é?
Sim,
aquela brincadeira,
sim,
do Walker.
Sim, e aquilo que se percebe depois é, Gundogan muito provavelmente vai sair a custo zero. O Bernardo, sinceramente, só acredito que saia para um sítio em específico, que é o Barcelona ou o Paris Saint-Germain, porque é uma coisa que ele já tem desde miúdo, desde quando estava no Benfica até. E tu percebes que não é por eles saírem que o City vai piorar ou que a equipa vai passar a jogar menos, porque o Guardiola é assim, consegue motivar aqueles que já ganharam praticamente tudo, e essa é também a sua grande virtude.
Passamos para a figura, está a pedalar no preciso momento em que falamos. João Almeida entra na terceira e decisiva semana do Giro, com possibilidades de não só ir ao pódio, mas também de ganhar esta volta à Itália.
Sim, é curioso porque ele, quando falou connosco aqui na Rádio Observador, tinha essa frase mesmo no final, que era quando nós lhe perguntámos, é mais correto dizer João Almeida candidato ao pódio ou candidato à vitória? E a resposta dele foi, não, se calhar é mais correto dizer candidato ao pódio, porque se eu for candidato ao pódio, sou candidato à vitória. E de facto faz sentido, olhando agora para a classificação à entrada da terceira semana, que ele dissesse isso. Ele está nesta altura em quarto, mas o Bruno Armeiral não conta propriamente para o Totobola dos potenciais vencedores. Portanto, há Thomas, há Roglic, há João Almeida, há as três equipas também, a Ineos, a Jumbo e a Emirates, e há sobretudo dois sinais importantes nesta altura. Além de uma outra coisa, conta pouco, mas no caso ele até vai contar muito, vai ganhar a camisola branca da Juventude com um destaque grande, que foi algo que só não ganhou o ano passado por ter contraído Covid-19. Mas há dois pontos importantes que são, a maneira como a Emirates tem funcionado, ou seja, só coloca corredores na fuga com um propósito. Sempre que vai à procura de uma etapa, ganhou. O Ackermann não conseguiu à primeira, ganhou à segunda. O McNulty foi agora na fuga, conseguiu ganhar ao Benilli. Ou seja, tudo está a correr bem à Emirates. E depois uma outra questão que tem a ver com aquele ataque em Bergamo do João Almeida. Não tirou nenhum tempo aos adversários, mas teve duas notas muito positivas. Primeira, soube colocar-se melhor do que ninguém quando chegou à altura decisiva na subida, e era aí que era um dos seus pontos fracos. E segundo, não teve medo de ir a atacar, sabendo que o Roglic podia passar por ele depois no contra-ataque e ir para a sua frente. Não aconteceu, parece-me que ele nesta altura está a respirar confiança, e acredito que o facto de estar a tentar ficar no pódio possa fazer com que ele seja mesmo um candidato a ganhar o giro.
Ainda que ele tenha, a Mariana, ontem, creio eu, tirado um bocadinho a pressão sobre si mesmo, não é?
Sim, é uma coisa que eu acho que ele tenta sempre fazer. Eu acho que não é uma questão de pressão, é mesmo de gestão de expectativas mais em relação aos outros do que propriamente a ele próprio. Ele falou na chegada à Bergamo antes do dia de descanso, que foi ontem, e assumiu essa posição favorável na classificação geral, apesar de ter deixado a ideia de que será sempre uma surpresa se o Thomas ou o Roglic não vencerem o giro. Portanto, ele disse que vai continuar a lutar, que tem os pés assentos no chão, sublinhou essa ideia que já tinha defendido, que esta terceira semana é a semana decisiva, mas mostrou esse otimismo, essa confiança, ou seja, disse claramente que esta é a melhor hipótese que já teve de ganhar o giro, algo que comprova as sensações positivas que vai deixando a cada etapa, como o Bruno explicou, mas que ao mesmo tempo também tenta gerir as expectativas que ele tem em relação ao que está a fazer e que nós provavelmente cá também vamos escrevendo em relação àquilo que está a acontecer. Acho que é sempre essa um bocadinho a ideia dele, ou seja, mostrar confiança e otimismo, dizer que de facto as coisas estão a correr bem, mas tentar logo à partida não se colocar aqui num pedestal como verdadeiro candidato a uma vitória.
Vamos ver se os portugueses têm razões para festejar no final do giro. Vamos até ao Marco, não propriamente por boas razões, é péssimo. Nadal vai falhar o Roland Garros e por isso não vai poder lutar pelo título preferido. Conseguiu ganhar 14 vezes em 18 anos e infelizmente vai terminar a carreira para o ano.
Sim, se já era óbvio e claro que a história de Roland Garros estava perpetuamente associada à história de Nadal e que a história de Nadal também estava para sempre associada à de Roland Garros, isso ficou provado com esta necessidade que Nadal teve de marcar uma conferência de imprensa para anunciar que vai falhar o Grande Slam francês pela primeira vez em 18 anos, desde 2005, sendo que conquistou o título 14 vezes nessas 18 participações, com aquela nuance incrível que é, será a primeira vez desde 1998 que acontece um Roland Garros sem Nadal e sem Federer. E só daí percebe-se também durante quanto tempo se mantiveram ao mais alto nível. A grande notícia desta conferência de imprensa, ainda que eu acho que ele não o pretendesse, ou seja, eu acho que ele queria mesmo dizer que não ia a Roland Garros, mas obviamente o que sai e a grande manchete que sai desta conferência de imprensa é essa confirmação de um cenário que se ia tornando cada vez mais previsível, ou seja, explicou que muito provavelmente vai terminar a carreira em 2024, antecipando a continuação do fim de uma era que começou no ano passado com o adeus de Roger Federer e com algumas publicações especializadas a adiantarem desde já que Nadal pode despedir-se na Lever Cup, o torneio organizado por Federer e onde também ele próprio realizou o último jogo da carreira. Nadal sofreu uma lesão muscular na segunda ronda do Open da Austrália no início do ano. Na altura estabeleceu um tempo médio de recuperação de 2 meses. A verdade é que ainda não conseguiu voltar ao nível a que pretende. Disse nesta conferência que espera regressar aos cortes na Taça Davis em setembro, até para começar a ganhar ritmo para aquele que será então o último ano da carreira.
Sim, só acrescentar aqui uma coisa. No início da semana falei com o Correia e perguntei-lhe sobre esta questão de Nadal e ele dizia uma coisa interessante, que é muito mais do que dizer quando é que ele vai acabar a carreira e muito mais do que falhar Roland Garros, aquilo que vai ser difícil é ele gerir a condição física para poder voltar a jogar a 100%, e ele diz nesta altura poderá ser a grande dificuldade. E uma outra nota, favoritos para Roland Garros, Djokovic e Alcaraz, apesar de tudo.
Vamos já para o túnel, porque tenho aqui o árbitro João Miguel a apertar connosco. Pergunta à espera de resposta, muito rápido. Até quando vai Vinícius Júnior aguentar o ambiente criado em Espanha com constantes insultos racistas?
Vou aqui também fazer uma meta volante para o João Miguel não se chatear connosco. Claramente vai aguentar por uma razão, porque o Real Madrid percebeu que agora tinha um problema a sério e que pela primeira vez quem estava à volta de Vinícius lhe disse: se isto continuar assim, o melhor é tu sair de Espanha. Começaram a acontecer várias coisas que são tudo menos coincidência. 4 detidos em relação ao boneco que tinha sido enforcado numa ponte antes de um jogo com o Atlético de Madrid, agora 3 detidos já por também insultos racistas no Mestalla, no jogo com o Valência, várias manifestações de solidariedade, ou seja, parece que de repente um episódio que já tinha acontecido 10 vezes esta época, este episódio é que vai marcar a diferença. E isso parece-me que foi através do Real Madrid que percebeu que agora tinha um problema mais a sério, que não era só uma questão óbvia dos insultos racistas, era a possibilidade de Vinícius se fartar e bater com a porta.
Vamos ver o que acontece na segunda parte. Daqui a pouco vamos conversar com o presidente da SAD, da União de Leiria, que se sagrou campeão da Liga 3 este fim de semana, já daqui a pouco. Não sai daí. Já estamos de volta para a segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola. Nós e o Armando Marques, presidente da SAD da União de Leiria, que já está connosco ao telefone. Bom dia, ou aliás, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito boa tarde. Obrigado, eu.
Primeiro, congratulá-lo pela conquista da Liga 3 este fim de semana, num espetáculo no Jamor. 2 históricos degladiaram-se pelo troféu da Liga 3. Venceu o Leiria com um golo do Valdir aos 10 minutos. Um grande espetáculo também fora do relvado. E vamos começar por aí. Como é que viu esta temporada que terminou não só com o regresso aos escalões profissionais, mas também com esse título numa final no Jamor, que contou com mais de 15 mil pessoas.
Sim, com muita satisfação, como deve calcular. Era algo que a União de Leiria já perseguia há bastantes anos e concretizamos não só a subida, mas também a conquista do título nacional, que é algo que vai ficar no historial do clube e como sabe, é muito bom ganhar, muito bom vencer. E festejamos este título porque as gentes de Leiria já precisavam de uma alegria em termos de futebolísticas desta grandeza.
O projeto da União de Leiria passava já pela promoção. Daqui para a frente, como é que vê o futuro do clube e quando é que acha que pode ser possível regressar à Primeira Liga?
O que eu posso dizer é o seguinte. As pessoas que estão aqui na União de Leiria e a encabeçar o projeto definiram como meta o chegar o mais rápido possível a União de Leiria ao primeiro escalão do futebol profissional. Assumimos isso sem qualquer pudor no início desta época, que está agora a terminar, e claro, já demos o primeiro passo, que foi a subida à segunda liga, e para o ano vamos tentar voltar a subir. É algo que, se nós temos isso como objetivo, temos que tentar todos os anos, respeitando os adversários, sabendo que é um campeonato muito difícil, com adversários de peso, também com um historial, ou alguns até com maior historial que a União de Leiria, mas vamos estar lá e vamos dar luta, com certeza.
Há aqui também um outro fenómeno que marcou a temporada e que tem a ver com as assistências no Municipal de Leiria. Havia muito um bocado a ideia que havia quase um divórcio, digamos assim, entre a equipa e os adeptos, sobretudo depois da descida da primeira para o Campeonato de Portugal. Perguntava-lhe, havendo a questão também de havendo bilhetes gratuitos, etc., mas como é que foi feito esse trabalho de reaproximação dos adeptos à equipa, que culminou, por exemplo, com 22 mil pessoas no estádio no dia da subida de divisão?
Sim, é um facto. É um facto que a percepção de quem está, quem não é de Leiria e quem vê a União de Leiria e a cidade de Leiria de fora, é que é uma cidade que estava distante não só do clube, mas até do futebol em si. O estádio tinha médias de assistências muito baixas e dava a sensação, mesmo quando jogava cá a seleção, que era quase impossível, era uma utopia de enchermos o estádio Magalhães Pessoa. Mas quando nós assumimos aqui a União de Leiria, foi algo que estava presente na nossa estratégia, modificar tudo isso. Com isso contamos com a experiência e com a vivência de outros campeonatos e de outros países, mas essencialmente daquilo que ele viveu no futebol e no desporto nos Estados Unidos, que é o Nélio Lucas, que de facto implementou aqui uma estratégia de envolvência de uma comunidade em prol do clube. Isso resultou na plenitude. Nós fomos ao encontro das pessoas, fomos ao encontro das escolas, fomos ao encontro de toda a comunidade, quer do concelho, quer de todos estes concelhos vizinhos, e isso resultou. Muitos dirão, mas os bilhetes são gratuitos. Mas nós não podemos esquecer que a nossa estratégia envolve um envolvimento diferente. Nós temos um antes e um pós-jogo que privilegiamos. Criamos a Fanzone, que é um espaço onde os adeptos de futebol podem conviver, consumir, e toda a envolvência que nós criamos em volta do espetáculo desportivo, que de facto se resume a 90 minutos, mas não queremos que se resuma só a um simples jogo de futebol. É um espetáculo onde as famílias podem conviver. Tivemos lotações onde tivemos muitas crianças e muitas mulheres, que é um fator importante para chamar pessoas aos estádios, porque arrastam consigo as famílias inteiras, e isso de facto foi mais um título que nós saboreámos, porque de facto, fruto de muito trabalho, conseguirmos que as pessoas tivessem a adesão que tiveram, de facto é muito gratificante para nós constatarmos isso.
Abordou aí precisamente o papel do Nélio Lucas e perguntava-lhe qual foi a responsabilidade dele, ele que foi um antigo representante da Doyen e que até foi distinguido no Jamor este fim de semana com o Prémio Excelência.
Ele foi distinguido pelos nossos adeptos, porque de facto reconheceram todo o trabalho que ele tem feito. O Nélio Lucas é uma pessoa que faz o favor de ser meu amigo há muitos anos e conseguiu convencer o seu Navi a investir e a comprar a maioria das ações da União de Leiria. Eu pedi-lhe para arranjar um investidor aqui para a União de Leiria, para catapultar, e fiz com que ele visse o potencial que Leiria tinha, o potencial de crescimento, não só em termos desportivos e futebolísticos, mas também em termos de dimensão social. Porque se reparar, entre Lisboa e Porto existe um clube da Primeira Liga que é o Tondela. O que quer dizer que o espaço de crescimento da União de Leiria é muito extenso. E o Nélio Lucas, pela experiência que tem, pelas vivências, como disse, que teve em vários países na Europa, em grandes clubes europeus, como o Atlético de Madrid, o Manchester City, o Valência, o Real Madrid, ele conseguiu também visionar isso e aplicar aqui uma estratégia que deu isto, porque é notícia, por isso até vocês me estão a questionar sobre o que é que aconteceu em Leiria, para que se transformasse completamente numa cidade onde tinha médias inferiores a 1000 pessoas e hoje já consegue, num jogo de Liga 3, meter 22 mil pessoas. Todo esse trabalho se deve, em grande parte, à visão que o Nélio teve sobre isso. O Nélio é responsável por ter trazido cá o Sr. Navi, que é o acionista maioritário aqui da União de Leiria, e claro, e abraçou este projeto e está a dar no que dá.
Armando Marques, o Diogo Amado, o capitão da União de Leiria, um dos jogadores com o maior currículo no plantel, recordava por estes dias que nem quando a equipa estava na Primeira Liga conseguia dar as condições que oferece hoje aos jogadores. Como é que conseguiram criar essa estrutura, tendo também em conta que quando entrou, há quase 3 anos, descreveu a situação do clube como um caos e que estava mais perto de terminar do que de continuar?
Sim, o caos também era factual. Uhum. Nós conseguimos a inscrição na altura no Campeonato de Portugal 3 dias de terminar esse prazo de inscrição. Claro que estávamos em plena pandemia, o clube estava mergulhado em dívidas e conseguimos desde 2020 até agora vários processos de crescimento. Em primeiro lugar, a credibilização, porque tínhamos de tornar a instituição credível. No segundo ano, na época passada, já com alguma ambição desportiva, não conseguimos. Os adversários foram mais competentes do que nós e conseguiram a ascensão à segunda liga, mas este ano conseguimos ter esse resultado, mas fruto também de estruturarmos o clube e oferecer as condições à equipe técnica e aos jogadores, aquilo que nós chamamos que são condições da Primeira Liga. E é isso que efetivamente a União de Leiria tem hoje para oferecer aos profissionais desta casa. Condições únicas para clubes da Liga 3, mas que conseguimos criar sem qualquer tipo de dúvida com qualquer clube da Primeira Liga. Como sabe, a experiência que eu tenho em termos pessoais e mesmo o próprio Nélio e o Lucas é de clubes de divisões superiores. E por isso temos que criar uma estrutura e criamos essa estrutura para que não falte nada que seja externo ao jogo, e criarmos essa tal estrutura e as condições para que no dia-a-dia, durante a semana, todos os profissionais desta casa tenham o melhor para que isso se reflita no resultado desportivo. E é assim que vai continuar.
O Armando Marques não estava ainda no clube nessa altura, mas quando nós pensamos também na União de Leiria, pensamos naquele final traumático quando cai das divisões profissionais, que chega mesmo a realizar aquele jogo com apenas 8 jogadores, sendo que por acaso o guarda-redes na altura é hoje um dos melhores do mundo, que era o Oblak. Pergunto-lhe até que ponto é que, mesmo não estando na altura em Leiria, a forma como a União de Leiria desceu, jogando com menos jogadores de campo, etc., afetou a relação que existia entre a equipa de futebol, que era a equipa de futebol da cidade, e os adeptos?
Olha, não deve a mim, não devo ser eu fazer esse tipo de comentário, só vou constatar factos. O facto é que a União de Leiria nesse tempo nem Leiria jogava num concelho vizinho, como sabe. As pessoas estavam distantes do clube. Não quero agora abordar se a culpa era do A, B, C ou D. Não me compete, nem é momento para estarmos a discutir isto, porque nós queremos olhar para a frente e agregar e conseguir juntar tudo em prol e em volta de um clube que tem condições, não direi únicas, mas tem condições como muito poucos para ser grande, ter dimensão, porque é uma capital distrito. A Leiria, de facto, fica situada numa região do país muito, muito privilegiada, que tem um tecido económico e empresarial do melhor que existe no país, e é nesse aspecto que nós nos queremos focar. Como é lógico e também é factual, a entrada em campo de uma equipa que não tem jogadores suficientes para completar a mesma, ter 11 elementos, é algo que não é positivo para ninguém. E é algo que deve envergonhar o futebol português no seu todo. E isso foi um facto, aconteceu, faz parte do passado, e estamos a construir um clube para que isso não volte a acontecer.
O treinador da União, nesta altura, é o Vasco Botelho da Costa, que ainda tem apenas 34 anos, mas que já ganhou 3 troféus, juntando agora a Liga 3, aos 2 títulos pelo Sub-23 do Estoril, que já tinha conquistado. Perguntava-lhe como é que nasceu este interesse neste treinador e se foi fácil convencê-lo a assumir este projeto de Leiria.
Se foi fácil o convencer, seria presunção da minha parte dizer que foi extremamente fácil, não, isso teria que lhe perguntar a ele. Agora, repare, nós nisto, o futebol português, felizmente, tem muitos excelentes treinadores. Muito do sucesso do futebol português deve-se, efetivamente, aos treinadores e à sua capacidade de ter informado atletas de eleição, como temos espalhado por todo o mundo, como temos treinadores. E nós, aqui, quando iniciámos esta época, tínhamos vários nomes em cima da mesa. E o Vasco Botelho era um deles. Por uma razão muito simples. Um treinador que eu não conhecia pessoalmente, só conhecia o trabalho dele, e de ouvir falar nos métodos dele de trabalho e observar como ele trabalhava, chamou a atenção, porque não é normal um treinador em 2 épocas consecutivas, a primeira vez que treina futebol sénior, ganhar todos os títulos que lhe aparecem à frente. E agora constatamos que na terceira época também conquistou o título que lhe apareceu à frente, à exceção da Taça de Portugal que disputámos e que fomos eliminados, mas também era pedido mais. Mas tem que ter algo especial. E há coisas que não dão para explicar, só dá para sentir. Quem convive diariamente com o Vasco sabe porque é que ele vence. Porque é uma pessoa extremamente competente. O fator idade não influencia absolutamente nada. De notar que o Vasco tem atletas que são mais velhos do que ele. Mas, essencialmente, a sua capacidade de liderança é algo que o distingue e que tenho poucas dúvidas que o Vasco Botelho será um caso de sucesso e um treinador de sucesso no futebol português ao mais alto nível.
Recuando 20 anos, houve também um caso de sucesso e muito sucesso que passou por Leiria, José Mourinho, na sua transição entre Benfica e depois o Futebol Clube do Porto, onde viria a ganhar tudo e onde viria a ser campeão europeu. Há também essa curiosidade de a União ter ganho a Liga 3 20 anos depois de ter ido a uma final da Taça de Portugal, neste caso não estando já o José Mourinho lá. Pergunto se o facto de a União de Leiria estar no currículo de José Mourinho tem ainda alguma influência quando fala, por exemplo, com pessoas que vêm de fora e que tentam perceber a realidade da União. Ainda existe essa ligação, apesar dos 20 anos de diferença?
Sabe que o José Mourinho, nós fizemos remodelações no estádio, mudamos toda a visão que as pessoas tinham do estádio, colocando telas, pintando todo o estádio, com a devida autorização por parte da Câmara. Foi um investimento forte por parte da administração da SAD em embelezar o estádio, criar uma identidade. E o Mourinho está numa dessas paredes lá, quase imortalizado, porque é uma tela, como alguém e sendo uma referência nossa aqui da Nandoeria. E sim, o Mourinho continua a ser uma referência porque, como ele diz na frase que escreveu propositadamente para essa parede, tudo se iniciou aqui em Leiria e que estará eternamente grato à União de Leiria, porque todo o seu processo e toda a sua carreira se iniciou cá. E claro que devemos estar orgulhosos por termos uma figura planetária que já passou aqui pela União de Leiria e que continua a falar da União de Leiria com muito carinho. E o Mourinho será sempre uma referência histórica da União de Leiria.
Deixe-me perguntar-lhe acerca de outra figura. Não sei se terá espaço no estádio do União de Leiria como José Mourinho, mas esta temporada foi de facto uma figura da equipa. O Jair da Silva foi eleito o melhor jogador da Liga 3, brasileiro, 25 anos, marcou 13 golos e fez duas assistências, se não estou em erro. Passou por Fiães, União de Lamas, Vitória de Cernache, mostrou-se sobretudo nos últimos dois anos em Leiria. O que lhe queria perguntar é como é que o clube faz este scouting. É o Leiria a provar que há mais qualidade do que muitas vezes pensamos nas divisões mais secundárias?
Ah, vou contar uma história. Eu conheci o Jair, como sabe, eu tive bastantes anos no clube, que é o Vitória Sport Clube, e no ano em que eu deixei de ser dirigente nesse clube, o Jair foi lá à experiência para a equipe B. E de facto, na altura foi lá por através de um agente amigo que pediu para colocar lá a experiência, mas não ficou por variadíssimas razões. E depois andou por esses clubes, como diz. No primeiro ano que estive cá em Leiria, nós jogámos contra o Cernache. E eu identifiquei logo o Jair porque o conhecia desse tempo. Na altura tentei logo contratá-lo para vir no mercado de janeiro desse ano, a ele e curiosamente o outro jogador que jogava, outro atleta que jogava lá, que é o Bala Sangaré, que hoje está no Vilafranquense. Na altura não consegui chegar a acordo com o presidente do Cernache, mas no final da época veio para cá, para a União de Leiria. O Bala Sangaré também tentei, mas acabou por ir para o Vilafranquense na Segunda Liga. Tudo isto passa por o conhecimento que vamos tendo e pela experiência, pelos contactos que vamos tendo no futebol. Na altura, o União de Leiria não tinha a capacidade de ter um departamento de scouting. Essa é que é a realidade. Porque, além de tudo, nós estávamos a estruturar, como ainda estamos a estruturar a União de Leiria, o departamento de scouting ainda fazia pouco sentido, porque só tínhamos uma equipa, e uma equipa que tinha que ter o rendimento que era subida de divisão, mas foi através dos conhecimentos que fomos conquistando e tendo ao longo do tempo que conhecemos as pessoas que nos vão apresentando. No caso do Jair, aconteceu isso pura e simplesmente. E, de facto, é um jogador de outro nível, que não da Liga 3, é a minha convicção, mas que está cá em Leiria muito bem e vai continuar, porque o Jair é um atleta que nós contamos com ele.
Para terminar, gostava também de saber, no meio de todos os parabéns que deve ter recebido, não só pela subida, mas também pela conquista da Liga 3, houve alguma chamada em especial que o tenha marcado?
Claro que sim, da minha mãe, que é sempre a chamada especial que um filho tem. Essa foi a chamada mais especial que tive.
Então agora vamos por outra. E uma chamada inesperada?
Tive algumas. Tive algumas de... Mas são questões pessoais que não queria abordar. Porque sabe que nós, na vida, passamos momentos bons, alguns momentos menos bons. Mas eu, como costumo dizer... tudo vem ao de cima no momento certo e a história acaba sempre por colocar tudo no sítio. E é isso que acontece, normalmente.
Armando Marques, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns uma vez mais pela
muito
subida
obrigado.
E pela conquista do título. Até uma próxima.
Muito
Tivemos
obrigado,
à conversa com o presidente da SAD União de Leiria, que sagrou campeã da Liga 3. E terminamos assim este Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt. Eu, João Filipe Cruz, o Bruno Roseiro e a Mariana Fernandes estamos de volta para a semana. Até lá.